Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Essa é a nossa edição número 213 e a primeira edição da final da NBA, Danilo. Chegamos. Golden State Warriors, Toronto Raptors. Estamos gravando numa sexta-feira, à tarde até, porque quinta-noite teve o jogo 1 da final e a gente não queria ficar atrasado, porque agora é o momento mais importante do ano.
Mas se você estava desesperado querendo ouvir nossos comentários sobre as finais e não aguentava mais de ansiedade para o podcast, saiba que você poderia ter ouvido nossos comentários em tempo real enquanto o jogo aconteceu.
É, a gente não avisou isso. Mas foi de propósito, porque a gente não sabia se ia dar certo. A gente estava em dúvida sobre se a gente ia conseguir montar a estrutura para comentar ao vivo o jogo. Mas na hora deu tudo certo, montamos. E começamos no jogo 1, vamos fazer em todos os jogos dessa final. Então, no YouTube, você entra lá durante o jogo, de qualquer jogo da final, procura o canal do Bola Presa, a gente vai estar ao vivo comentando a partida enquanto ela acontece, obviamente sem imagem.
Porque, isso, claro. É. Porque a gente não quer que o senhor processinho bata na nossa porta.
O que vocês podem fazer é assinar o Bola Presa, e aí vocês aumentam nossos ganhos, e quem sabe no futuro a gente não compra os direitos de transmissão.
Ia ser incrível.
A gente vai lá e peita essas grandes emissoras. Não. Mas você pode assinar a gente mesmo, é verdade.
Você assina a gente no apoia.se/bolapresa. Já é hora do Carinha do Jabá, não?
Carinha do Jabá, agora.
Boa. Com R$9 mensais você tem acesso a nossos textos exclusivos. Com R$14 você tem acesso a 2 podcasts extras por mês. Um de perguntas e respostas e um sobre alguma análise de algum tema mais geral. Por R$20 mensais você tem acesso ao nosso grupo no Facebook, aos bolões que a gente faz por lá, a sorteios eventuais, as peladas aqui em São Paulo que a gente joga com os nossos assinantes uma vez por mês. Você tem vaga no nosso campeonatinho. Quem não conseguiu as vagas do campeonatinho tem vaga cativa para o próximo. A gente sempre dá prioridade para quem está assinando a gente há mais tempo. E o que mais que dá para os assinantes de R$20?
Então, vão ter mais coisas. É que a gente vai falar disso quando acabar a temporada. Então, ao fim da temporada, vamos anunciar as novidades para o próximo ano, que vai começar na off-season. Então, aí desse fim de junho até o comecinho de outubro. Não vai ter NBA, mas o Bola Presa vai ficar muito ativo, vai ter muita novidade, especialmente para os assinantes, claro, porque eles que bancam a nossa existência.
Isso.
Mas por enquanto isso é o mais importante, e acompanhar a gente durante os jogos da final, hein? YouTube, procura lá Bola Presa, e aí no nosso canal, se você ativar as notificações, ele avisa toda vez que a gente entrar ao vivo.
Isso.
Seja para gravar podcast, que é toda quinta-feira, durante as finais talvez mude os dias. Toda terça-feira tem o Chá da Tarde. Enquanto existir playoffs, tem Chá da Tarde. E agora vai ter também os ao vivos da final da NBA.
E aproveita e segue a gente no Twitter e no Instagram, porque não só a gente faz comentários espirituosos e tira fotos engraçadinhas, mas a gente avisa lá também quando a gente vai entrar ao vivo em alguma transmissão.
Avisa quando tem texto novo, essas coisas tudo.
Exatamente.
Falar de final, então?
Bora lá.
Bom, no último podcast a gente já não sabia que o Raptors iria para a final, mas eles estavam próximos. E eles tinham virado a série contra o Bucks, vencido o jogo 5 em Milwaukee. Acabaram fechando a série no jogo 6 e agora começou a final, o jogo 1. Mando de quadra, Toronto enlouquecida. E o Raptors...
Pessoas pegando fila de dia inteiro para ficar no estacionamento vendo o jogo acontecer.
Para assistir no telão, no famoso Jurassic Park. Que é os telão que eles montam fora do ginásio para quem não tem ingresso assistir. Até que falaram que os ingressos estavam custando $1,000.
Que loucura.
Os que sobraram, assim. E não era lugar na beira da quadra, não. Mas é impressionante. Tá muito divertido acompanhar o quanto Toronto abraçou o time. Nos últimos anos já tinha isso, né? Mas quando ganha é outro ritmo. Então o pessoal tá muito apaixonado. Eles lotaram. O ginásio tava barulhento. O clima tava legal de acompanhar. E o time correspondeu. Então, 1-0 Raptors na final.
A gente foi acompanhando ao longo dos anos Toronto se envolver mais e mais com a equipe, mas começou a se tornar um traço identitário. Eu estava vendo um texto muito legal sobre como Toronto se orgulha de ser uma cidade de imigrantes. De como tem gente do mundo inteiro falando tudo quanto é tipo de língua. E tem uma coisa que une todo mundo, que é torcer para o Raptors. O basquete é um esporte muito mais internacional do que o hockey.
O hockey é uma paixão enorme no Canadá. em Toronto também, óbvio. E o que comentam é a diferença da torcida, né? Então você vai... Um leitor nosso já mandou uma mensagem falando sobre isso. Ele tava no Canadá. Acho que a gente chegou a ler no podcast. Que é tipo, a torcida num jogo de hóquei é o padrão canadense, assim. O que você imagina, um cara alto, branco e loiro. E quando você vai no jogo do Raptors, tem de tudo que você pode imaginar.
É, muitas e muitas línguas diferentes.
E aí tudo se mistura. É o cara que veio da Índia, é o cara que veio do Brasil, é o cara que é filho de quem veio da Índia e casou com alguém que veio da Inglaterra e, bom, e aí vai. E o Toronto é assim, eles recebem gente realmente do mundo inteiro. É uma das cidades mais...
cosmopolitas, né?
É, então... E o Raptors conseguiu ter essa função... de unir todo mundo, porque o basquete é um esporte mais global, né?
Exato.
É difícil você chegar lá de longe e se apaixonar imediatamente por hockey.
E não dá pra ver o puck. É impossível se apaixonar por uma coisa que você não vê. Tem que ter muita fé.
Ninguém tem fé no hockey, né? Só os canadenses.
É difícil. Mas é isso, o Raptors virou um símbolo de união para pessoas de várias nacionalidades diferentes. E é natural que eles abracem a equipe com esse grau de paixão e entusiasmo. E tá sendo espetacular de ver. É, tipo, é uma festa que vai para muito além do esporte, do basquete. E por sorte, o jogo de basquete correspondeu a esse grau de expectativa.
É, porque uma coisa essencial para essas comoções públicas acontecerem é que o time seja bom, né? Porque se o Raptors fosse a piada da NBA...
Se fosse o pior time do planeta, né?
Ia ter uns fãs que vão lá assistir porque veio de fora e quer fazer alguma coisa na cidade e gosta de basquete. Mas não ia comover desse jeito, não ia unir todo mundo porque o time não disputa jogo importante, por exemplo. E não é o caso do Raptors, que há vários e vários anos está indo para os playoffs, disputando jogo grande. A diferença é que nos últimos anos era sempre a temporada inteira criando expectativa... e quebrando a cara nos playoffs. Agora, bem diferente disso.
É bem diferente. É que tá no topo faz com que você tenha orgulho do time. Não é só admiração e o símbolo. Você começa a ter orgulho daquilo e também orgulho do que ele representa. Então, tipo, o time ser bom de verdade faz as pessoas estarem muito orgulhosas disso. E o time é bom de verdade. A ponto de que eles quebraram a maldição do jogo 1 em casa. E o Warriors começa atrás dessa série.
É, circulou por aí, né, uma mapinha que fizeram de pesquisa dos estados americanos, quem estava torcendo para cada time, e era tudo Raptors, menos a Califórnia, que é onde fica Oakland, que é a cidade do Warriors, Nevada, que é coladinho com a Califórnia, e o Havaí, não sei porquê.
O Havaí gosta do Warriors, é
Mas
isso?
Mas todos os outros 47 estados americanos
estão torcendo para o Raptors.
Torcendo pro Raptors. E, obviamente, acho que no Canadá tá todo mundo torcendo pro Raptors.
Claro.
E o que eu vejo aqui no Brasil, de pessoal que manda mensagem, o nosso chat ao vivo aqui no YouTube,
no Twitter,
interação,
né?
No Twitter, é todo mundo Raptors.
É.
Então, e eu acho que um pouco disso tem o peso do azarão, o peso de, eu quero ver o Warriors perder de uma vez por todas. Mas acho que o time é simpático de alguma forma. Nos últimos anos eu vi a gente com alguma birra do Cavs, porque também chega todo ano, porque o LeBron é um cara que... tem gente que não vai com a cara dele. Esse Raptors parece que todo mundo ama. Assim. Se você não torce pro Warriors, parece que é Raptors. Não tem muito o que fazer.
As pessoas querem que a NBA tenha algum tipo de final diferente. Que ela saia... A sensação é de que tá tudo muito scriptado. E de que o Warriors vai chegar sempre do mesmo jeito. E vai ter sempre o mesmo resultado. O que a gente insiste aqui que não é verdade. O basquete é uma coisa viva. Que se altera a cada temporada. E só precisa de uma lesão pro Warriors sair de ultra favorito. A deixar,
menos favorito.
Deixar o título escapar. Mas... tem alguma coisa além mesmo, né? O Raptors ganhou algum carinho. Talvez porque ele seja, de fato, a zebra que deveria ser melhor do que ela é. Porque ela era um baita time e não conseguia fazer isso acontecer nos playoffs. O pessoal até dava risada, né? Mas carinhosamente.
A gente sempre falou de historinha, que a historinha conta. E nessas horas de torcer, de simpatia, conta 3 vezes mais. Tem um quezinho de Dallas de 2011, sabe? É o time que sempre ficou no quase e agora parece que vai. Então, isso tem um apelo muito legal.
É uma história bonitinha.
É um time que se arriscou nessa temporada. Tem vários apelos divertidos.
E do ponto de vista da evolução do esporte, a gente tem o Raptors usando uma defesa impressionante. E, por sorte, uma defesa que encaixa muito bem com o que o Warriors apresenta.
Tem texto para os assinantes sobre a defesa do Raptors que você fez, falando de como eles aplicam vários conceitos da defesa por zona. E a gente citou o Dallas de 2011 como um time azarão que pegou todo mundo, roubou o coração de todo mundo. Era um time que usava muita zona também.
É verdade.
Curiosidade. Não que as pessoas sejam apaixonadas por defesa por zona.
Mas o que eu achei engraçado é que se usa muito menos zona propriamente dita do que a gente imagina. Na temporada passada, que tinha sido o recorde, foram 700 posses de bola ao longo da temporada marcadas por zona. Nessa já foram 2.000. Então, é mais do que o dobro. Os times estão investindo cada vez mais. O Raptors nem é o time que mais usa zona na NBA, mas é o que melhor usa. É o time que menos pontos toma quando está marcando por zona.
E outro dia eu estava acompanhando no Twitter, teve uma discussão homérica. É na Twitter gringo, assim. Tipo, gente que acompanha basquete lá, comentarista de tática mesmo. Gente que só fala disso, sobre se tal time usava defesa por zona ou se não usava, e compartilhando o vídeo para falar se aquilo era uma defesa por zona, se não era.
Saber se é ou não é a coisa mais fácil do mundo.
É confuso mesmo, porque tem coisas que você faz numa defesa por zona e coisas que você faz numa defesa individual, mano a mano. E tem posse de bola que você vê as duas coisas acontecendo. E aí fica o pessoal, não é, mas parece. Aí começa a dar o nome, o zona matchup, que é o... usa conceitos da zona, mas não é totalmente zona. Mas o importante disso é que se usa conceitos disso, é diferente. Durante muitos anos a NBA só usou defesa individual. O legal é ver gente fazendo coisa nova, por mais seja lá que nome você vai dar.
A gente usa o Synergy, que é um grande banco de dados de análise estatística, e eles consideram uma defesa por zona quando não existe nenhum traço de marcação individual durante aquela posse de bola. O que é difícil, porque às vezes mesmo na zona alguém marca individualmente em algum momento, né?
Especialmente quando o outro time tem um cara muito espetacular, que você não pode deixar muito espaço para ele.
Mas o importante é que o Raptors tem uma defesa espetacular, é uma defesa bastante fora da curva, uma defesa que faz coisas muito interessantes, que é muito versátil, que os jogadores podem desempenhar várias funções distintas. E a gente imaginou que o banco do Raptors fosse experimentar várias formações defensivas ao longo do jogo. E na minha cabeça, várias sem o Marc Gasol. Eu achei que o Marc Gasol fosse a parte mais difícil de encaixar no esquema defensivo contra o Warriors.
E calhou que ele foi o melhor jogador do time no primeiro tempo. Foi o mais importante defensivamente, ele foi protagonista, acertou bola de três no ataque também.
Ele fez coisas importantes no ataque.
O Siaka acabou roubando o holofote porque ele... fez 34 pontos, foi isso? Ou 32? Errou tipo, 2-3 arremessos o jogo inteiro. O Siakam foi um absurdo e acabou roubando um pouco disso, dessa atenção do Marc Gasol, mas no primeiro tempo ele foi espetacular, e foi espetacular fazendo coisas difíceis. Coisas que é difícil para qualquer jogador, especialmente pivô com as características do Gasol, que é um cara mais pesado, mais lento, com 34 anos de idade nas costas. Então, era um questionamento mesmo. Será que o Gasol dá conta de não ser explorado quando eles tiverem que defender um pick and roll com o Steph Curry, por exemplo? E ele não só defendeu, como forçou erros do Curry. Tipo, perdas de posse de bola, não arremesso errado só.
Quando esse Raptors começou a usar defesas por zona, era muito para esconder o Valanciunas. Porque ele não é um grande defensor, e quando ele tinha que defender o pick and roll, ele ficava completamente exposto, era destruído pelos armadores adversários. Então a zona permitia que ele desse alguns passos para trás e marcasse a zona do garrafão embaixo da cesta e o resto do time que lide lá com o perímetro. E aí quando o Marc Gasol chegou, ele não precisa ficar escondido. Ele não é um jogador que fica exposto quando ele está no perímetro, porque ele tem boa movimentação lateral e ele consegue pressionar, ele tem braços grandes, ele é muito forte. Ele consegue sufocar os armadores se for necessário, né?
Mas é difícil fazer isso sempre. E é mais difícil fazer isso contra o Curry.
Exato.
Então, é uma característica geral do Gasol, mas que eu tinha minhas dúvidas se ele ia conseguir fazer isso. E aliás, dá até para ter dúvida se ele vai conseguir fazer isso ao longo da série inteira.
É verdade. O Warriors é tradicionalmente o time que expulsa os pivôs adversários da quadra.
Aliás, a resposta dos jogadores do Warriors depois do jogo ontem foi: tá tudo bem, foi importante pra gente sentir como é que é jogar com eles, porque a gente nunca joga com eles. Porque final tem isso, né? Final você enfrenta um time da outra conferência.
Que você joga muito menos no calendário.
Você joga duas vezes por ano contra um time de outra conferência. O Warriors jogou contra o Raptors duas vezes nessa temporada e nenhuma das duas do Gasol tava lá. Em uma delas o Kawhi Leonard não jogou.
Na outra o Curry não estava jogando.
É, então tipo, eles não conseguiram se experimentar. E a última vez foi em dezembro. Outra vida.
E... em tempos de basquete é outro ciclo, né?
E tem isso. E nos anos anteriores você também enfrenta só duas vezes. E aí quando o time muda, você sente que você mal conhece. Quando o Warriors foi enfrentar o Rockets, você já sabe de trás pra frente o que o Rockets vai fazer.
Por mais que a defesa do Rockets incomode o Warriors, o Warriors tá acostumado com essa defesa.
É, e faz toda a diferença. Viu um milhão de vezes.
Eu tava vendo os números, o Warriors enfrentou defesas por zona menos de 1% das posses de bola na temporada. Aí chega enfrentando a defesa do Raptors, que eles não estão acostumados, enfrentando um time que eles não conhecem, num matchup que é esquisito pra eles, e aí enfrenta uma defesa por zona.
É bem diferente.
É.
O que eles fizeram bastante na defesa do Curry ontem foi as dobras de marcação. Então, quando o Curry tentava passar por um corta-luz, eles iam com dois jogadores para meio que tirar a bola da mão dele. O que muita gente faz é o que o Rockets fez.
No derradeiro jogo 6 que deu tudo errado.
No jogo 6 que deu tudo errado. E a gente brigou com eles terem feito isso.
Pois é. Porque... eu fiquei indignado. O Rockets nunca fez isso, resolveu fazer justo no jogo 6.
E o que aconteceu foi que o Curry sempre conseguiu fazer a jogada certa no momento certo, quando isso aconteceu. Eles não conseguiram forçar turnovers do Curry jogando dois caras na frente dele. O que eles conseguiram, às vezes, tirar a bola da mão dele.
Isso, mas aí o Curry coloca a bola nas mãos do Draymond Green, que está, portanto, livre. E aí o Draymond Green consegue jogar 4 contra 3, ele sempre dá o passe certo.
E o diferencial ontem, principal, foi o Curry não conseguir fazer o passe. É. Pro cara que fez o corta-luz, geralmente o Draymond Green, mas algumas vezes até o Kevon Looney. Não que o Looney fosse fazer uma jogada estilo Draymond Green, mas às vezes ele recebe a bola embaixo da cesta, vai lá em terra.
É claro, né?
É para uma opção mais simples, mas completamente viável. E não conseguiu isso, perdeu a bola algumas vezes, teve bola presa.
Marca registrada.
E aí depois, no segundo tempo, eles voltaram tentando fazer um corta-luz duplo. Então você pega dois jogadores fazendo corta-luz, um em sequência do outro.
Um do lado do outro, assim, uma filinha de corta-luz.
Pra ter certeza que o cara vai ficar preso no corta-luz.
E não vai poder dobrar.
E deu errado. Aliás, eu achei que eles deviam ter voltado a tentar isso. Eu acho que eles desistiram muito cedo. Mas não deu certo. Então a gente viu um Warriors sem tanto pick and roll, que é a marca registrada deles nesse formato sem Kevin Durant. Porque o DeMarcus Cousins voltou ontem, finalmente. Mas ainda tá sem Durant e talvez volte só pro jogo 4, é a notícia de hoje. O palpite da galera é que se o Raptors abre 2-0...
ele volta pro jogo 3.
Volta pro 3, mesmo que seja no sacrifício.
Se o Warriors ganha algum jogo, ele volta no 4.
É.
Faz sentido.
É o mais provável, mas nada confirmado ainda. Tipo, tem que fazer exame de novo semana que vem. Se estiver ruim, volta no jogo 5.
É
uma incógnita ainda a presença do Durant na final.
E o Cousins voltou, mas voltou bastante fora de forma. Tá correndo com a dificuldade tradicional dele, sem ritmo de jogo. Mas mesmo assim, é alguma ajuda. Só não foi um bom encaixe ali. Ele deu alguns passes bons, mas ele não soube finalizar ao receber os passes quando o Curry estava sendo pressionado ali na lateral da quadra.
Eu achei até que o Raptors respeitou bastante o Cousins. Acho que com medo que ele entrasse muito no jogo, sabe? Então as marcações foram fortes em cima dele. Obrigou ele a passar e ele deu uns bons passes. Ele deu até um bom passe, só que imediatamente ele fez uma falta de ataque. É. Ele tá meio fora de ritmo, jogou poucos minutos. Ele jogou o começo do segundo quarto e o começo do quarto quarto. Foi só isso. O resto do tempo, o Warriors revezou entre o Jordan Bell e o Kevon Looney. O que já indica também que eles jogaram com nada com o Draymond Green de pivô.
É.
Então eles respeitaram também o tamanho do Raptors de estar sempre com um jogador muito alto em quadra.
O que eu achei legal é que a presença do Cousins, porque o Cousins entrou junto com o banco de reserva.
É Klay Thompson e 4 reservas.
Isso. Isso não forçou o Nick Nurse, que é o técnico do Raptors, a mudar a rotação. Ele não quis botar o Marc Gasol de volta na quadra, não, só pra contrariar.
Deixou o Ibaka lá e foi.
Tranquilamente. E várias posses de bola, quem teve que contestar o Cousins embaixo da cesta foi o Kyle Lowry. Porque na zona ele muitas vezes cuida daquele lugar da quadra e ele foi lá e contestou. Ele deu conta mesmo que fosse fazendo falta.
A gente conversou sobre isso no chá da tarde que a gente grava no YouTube de terça-feira. Que se o Cousins voltasse, ia ser uma boa alternativa pro Warriors, pro Steve Kerr ferrar com as rotações do Raptors. Se o Cousins conseguisse entrar quando o Mark Gasol não tivesse em quadra.
Isso, e fosse imparável. Né?
Porque o Mark Gasol é uma tentação botar o Cousins quando o Gasol tá em quadra, pensando na defesa. Eles falam, esse cara grandão, Marco grandão, a gente não precisa se preocupar com o Cousins sendo explorado por um jogador muito mais baixo e rápido que ele. Então vamos botar só com o Gasol, porque aí um marca o outro e ninguém se preocupa com o small ball. Mas outra opção era botar quando o Gasol não tá em quadra, para aproveitar que não tem ninguém do tamanho dele e tentar pontuar bastante em pouco tempo e obrigar o Raptors a se ajustar a isso.
É, isso, aí o Raptors teria que pôr o Marc Gasol, mas aí o Marc Gasol não pode estar em quadra com os titulares.
É, você atrapalha os planos do Raptors. O Steve Kerr tentou isso, mas o Cousins não diria que ele foi mal, não cometeu erro, cometeu um erro mais bobo na defesa.
É, não foi dominante o bastante.
Não foi explorado, mas também não explorou.
É, o Raptors nem piscou. É, a impressão ao longo de todo o jogo foi que o Raptors esteve no controle. Eles, sim, mantiveram a rotação do jeito que eles queriam. O Gasol ficou em quadra nos momentos em que eles tinham planejado. A defesa que eles fizeram contra o Curry foi impecável. Eles não tiveram que mudar ao longo do jogo inteiro. Não teve que fazer nenhum tipo de ajuste.
É, o Curry fez 34 pontos. Mas teve que ralar para fazer os 34.
E o mais importante, teve que infiltrar. Teve que dar passo para frente, ao invés de passo para trás, em direção à linha de 3 pontos.
Eles não fizeram o que o Blazers fez, que foi dar bola livre pro Curry.
É.
Quando ele teve arremesso mais sem marcação, foi porque tinha rebote ofensivo. Tipo, a jogada fica esquisita de algum jeito. E sempre que a jogada fica esquisita, enquanto tá todo mundo perdido olhando pros lados, o Curry tá ficando livre.
É, o Warriors é o melhor time da NBA com jogada quebrada.
É.
Jogada deu errado, alguém sobra livre.
E o Curry se aproveitou disso quando aconteceu, mas não foram tantas vezes assim também. Então, em geral, o Curry fez os pontos que fez porque jogou muito bem.
É.
Não foi porque o Raptors vacilou.
E são arremessos que você quer que o Curry dê.
E é essencial para que não aconteçam aquelas explosões do Curry. Não fazer, tipo, 9 pontos em um minuto. Isso não aconteceu ontem. Em nenhum momento o Warriors teve aquele momento Warriors de
ser dominante.
Perder o controle, temos que pedir 2 tempos seguidos porque estamos sendo atropelados.
É.
Não, o Warriors teve bons momentos, fez pontos, ficou atrás do placar quase o jogo todo, mas sempre 5 pontos atrás, 6. Aí abre para 8, volta para 3. Tava sempre naquela distância que você fica com medo, do tipo, putz. Se eles embalam aqueles 5 minutos, acabou. Mas não embalaram.
Eles diminuíram a vantagem para 3. E ao invés de embalar, a defesa do Raptors se organizou de novo. Kawhi Leonard acertou uma bola difícil e pronto, segue a vida, né? Você impede esses momentos devastadores.
É, e foi curioso isso, porque foi um momento que eles precisavam de uma cesta do Kawhi Leonard. É uma coisa que ele fez os playoffs inteiros. Tipo, tá ruim um momento. O Kawhi Leonard vai lá, bota a bola embaixo do braço, faz uma cesta sozinho. Nem toca a bola para ninguém. Só que ontem ele tava tendo dificuldade para pontuar.
É, ele...
O Warriors pode se considerar vencedor nesse aspecto.
Venceu esse duelo.
Tipo, né? Esse duelo que era bem difícil, que nenhum time conseguiu até agora nos playoffs, a gente executou muito bem.
O Kawhi Leonard recebeu uma marcação muito parecida com a marcação do Curry. Ele recebeu marcação dupla em todo o corta-luz, ele foi pressionado na contralateral da quadra.
Recebeu marcação dupla sem corta-luz?
Sem corta-luz. Várias vezes o Kawhi Leonard abriu mão do corta-luz, não tinha ninguém ali para criar espaço para ele jogar no mano a mano. E mesmo assim, o Draymond Green corria para fazer a dobra. Quando ele tentou infiltrar, virou de costas para a cesta, sempre surgiu uma dobra, às vezes marcação tripla. É, foi parecido com o que o Curry teve que fazer. Mas o Curry consegue costurar a defesa e deu vários arremessos de 2 pontos, floaterzinhos equilibrados. O Kawhi não, o Kawhi teve que arremessar por cima dessas defesas, não foi o dia dele.
É, o grande mérito do Kawhi contra essa defesa foi conseguir bater bastante lance livre.
É.
Algumas foram vacilos do Warriors, o Kevon Looney fez uma falta muito boba nele, o Alphonso McKinney fez outra falta muito boba nele, nisso já são 4 pontos que você deu de graça pro Kawhi Leonard. Porque arremesso, acho que ele acertou 5 de 14, uma coisa assim. Então ele arremessou pouco e com baixo aproveitamento. É tipo um sonho de consumo para qualquer um que enfrenta o Raptors.
Porque mérito totalmente a defesa do Warriors, foi uma defesa muito boa.
É. E com isso eles acabaram cedendo alguns arremessos sem marcação para os outros jogadores do Raptors. E a maioria acertou, né? Eles foram muito bem. Acho que tirando o Kyle Lowry fez 7 pontos no jogo e 3 foi aquela bola no final...
Que
o
não
jogo
tava
já
mais
resolvido.
Valendo,
Então marcou só 4 pontos, mas o Marc Gasol aproveitou quando ficou livre no primeiro tempo. O Danny Green acertou algumas 6, pelo menos 2. Van Vliet continua perfeito de 3 desde que O filho nasceu. Estatística aleatória mais divertida dos playoffs.
Muito. Ele é um gênio dos arremessos agora. E um pentelho na defesa. E ele é super incômodo. Marcou o Curry várias passes de bola a quadra inteira.
Então o Raptors conseguiu tirar ponto desses caras. Algumas bolas até bem improváveis. O Marc Gasol, tipo, acertou o arremesso sem marcação. Eu entendo o plano do Warriors de deixar ele livre, mas não é impossível ele acertar.
Faz parte da defesa que o Warriors está fazendo contra o Kawhi que o Danny Green, o Marc Gasol e até o Siakam na zona morta sobem livres. Faz parte. Todos os times até agora nos playoffs deram essas bolas pro Raptors. E várias vezes deu certo.
Faz parte do plano. É que tiveram também bolas, tipo aquele gancho do Siakam batendo na tabela.
Aquilo é só bizarro.
O arremesso caindo para trás do Van Vliet com o estouro do cronômetro. Eles tiveram vários desses arremessos que é tipo, ó, o ataque não deu tão certo não, mas a gente saiu com ponto. Isso foi uma coisa que, quando eles forem analisar o jogo, quando eles forem rever o jogo,
a gente
não conta com isso pro próximo jogo, mas quando cair a gente tem que aproveitar.
Mas uma coisa que o ataque do Raptors fez muito bem e que times tradicionalmente não conseguem fazer contra o Warriors foi o pick and roll com o pivô. O Marc Gasol várias vezes impediu a dobra de marcação no Kawhi Leonard de acontecer só porque ele usou o corpo como uma muralha e não deixava o Draymond Green chegar para a dobra. O Draymond Green ficava preso ali. E aí, quando o Draymond Green estava desesperado tentando vencer essa muralha, o Marc Gasol cortava para a cesta e recebia um passe para tentar alguma coisa ali perto do aro. E, em geral, esse passe não chega. O Warriors é muito bom em interceptar esses passes pro garrafão.
Mas os passes chegaram.
Os passes chegaram. Porque o Marc Gasol cria espaço, não só para que o passador consiga ter uma melhor visão, mas ele cria espaço para ele mesmo receber. É impressionante quão grande ele é. E ele pareceu muito maior ontem.
E o legal é que, para não deixar o cara só receber a bola no garrafão e enterrar, vem muita ajuda de outros lados da quadra. Então a gente viu o Gasol sendo marcado pelo Curry. O Siakam sendo marcado pelo Curry umas 4 ou 5 vezes. Porque ele vem da ajuda, deixa, sei lá, Van Vliet livre ou Danny Green, vai lá e confronta eles.
E foi bem marcado, o Curry marcou bem aqui.
Mas ele tem metade do tamanho dos caras, então
não tem como.
O Raptors conseguiu tirar proveito disso vezes o bastante. E playoff tem muito disso, né? As coisas nem sempre acontecem mil vezes no mesmo jogo. Não é sempre que o Curry vai marcar o Marc Gasol. Mas aconteceu 3 vezes. Quantas você conseguiu transformar em ponto? Porque ontem a gente concorda que o Raptors jogou melhor ao longo da partida.
Sem dúvida.
Pareceu o time mais confortável em quadra. E ganhou por 9 pontos. Ou seja, aquelas dos lances livres que a gente falou que deu de graça, são 4 pontos. O gancho esquisito do Siakam é mais 2. A bola esquisita do Van Vliet é mais 2. Já são 8 pontos.
Então, ali no segundo tempo, quando a diferença no placar caiu para 3 e o Kawhi Leonard acertou aquela bola de 3 pontos difícil, dando um passo para trás, ele erra aquela bola. A dinâmica poderia ter sido totalmente diferente.
Então, jogo assim, vale para muito jogo ao longo da temporada, claro, mas é que final geralmente é muito apertado porque os times são muito bons, óbvio. Então, qualquer oportunidade que você conseguiu o que você quer no ataque, você tem que transformar isso em ponto o máximo possível. Então,
o Marc Gasol ser marcado pelo Curry e ter acertado um ganchinho.
Se acontece 3 vezes, tem que fazer cesta em 2, pelo menos. Senão é um prejuízo gigantesco.
A vez em que o Marc Gasol impediu a dobra no Kawhi e o Kawhi ficou mano a mano com o Kevin Looney.
E marcou um ponto,
arremessou na cara do Kevin Looney e converteu. Esse é o tipo de arremesso que você quer fazer e que você não pode perder numa série dessas. E acho que o principal é que foi, tipo, o grande motor do ataque do Raptors, já que o Kawhi não estava funcionando, os contra-ataques. Que são as bolas que você quer fazer, são as bolas mais fáceis, dão um alívio. São bolas fáceis que o Raptors precisa fazer, porque a defesa do Warriors é muito boa.
O Steve Kerr cravou como, tipo, isso acabou com o jogo. Foram 17 turnovers do Warriors e 24 pontos de contra-ataque.
Surreal.
Pro Raptors. É um número gigantesco. É até esquisito ver o Warriors tomar tanto ponto de contra-ataque.
Eles não costumam tomar mesmo.
E o Steve Kerr falou isso. Foi nossa defesa de transição que matou o jogo. E é um jeito de enxergar a partida desse que a gente está falando agora. É claro que tem várias dessas outras coisas que renderam pontos para o Raptors. Mas tem uma que foi muito fora da curva. E é isso que, como técnico, você tem que falar. Não, isso não pode acontecer. Tem coisas que a gente consegue conviver e coisas que não dá. A gente vai perder sempre. E a sensação que dá pro Warriors é essa, é tomar 24 pontos de contra-ataque. Isso é inviável. teve até cesta de contra-ataque depois de cesta feita. Então o Raptors, o Warriors foi lá, fez uma cesta, o Raptors bateu o fundo bola e conseguiu o contra-ataque. Que é uma coisa que o Warriors fez bastante na série contra o Blazers com o Draymond Green.
De tornar qualquer posse de bola contra-ataque.
Saía correndo e a defesa do Blazers estava lá toda torta, tentando voltar, não conseguia e tomava uma bandeja. Ontem o Warriors sofreu com isso e quando o Draymond Green tentou fazer, ele fez uma falta de ataque. E não tentou mais. Então esse foi um diferencial que eu achei gigantesco para mim. Foi... E aliás, a maioria das cestas do Siakam foi assim.
De contra-ataque.
Foi de contra-ataque.
É, tomar uma bola de três pontos com o Marc Gasol sozinho faz parte, tá no plano de jogo. É uma bola difícil. Apesar do bom aproveitamento do Marc Gasol na temporada regular, não é uma bola que ele quer arremessar e ele não está com um aproveitamento bom nos playoffs. Tomar uma bola do Marc Gasol embaixo da cesta num corta-luz complicado marcado pelo Curry é uma bola que o Warriors pode viver com. Tipo, um arremesso difícil pro Marc Gasol, fora da zona de conforto dele. O Kawhi Leonard arremessando na cara do Kevon Looney é o melhor arremesso possível pro Kawhi no mano a mano, mas é um arremesso difícil. Todas as bolas de contra-ataque que o Raptors fez são bolas fáceis. E é isso que como um time, você não pode permitir.
E com a defesa do Raptors funcionando, fica um jogo desleal, assim, tipo, pô, todo ataque nosso é difícil pro Warriors. Todo ataque nosso é difícil e deles metade é fácil.
E essa foi a sensação quando o Blazers enfrentou o Warriors. Mesmo quando o Blazers estava nos melhores momentos e abriu 17 pontos no terceiro quarto, as bolas do Blazers eram difíceis. As do Warriors eram fáceis. Então, uma hora isso cobra a conta.
É, exatamente.
Uma hora as bolas difíceis param de cair, as bolas fáceis continuam caindo o jogo inteiro e quando você vê, você perdeu o jogo.
Isso né, salvou muito o Raptors. A questão do Warriors são questões diferentes, né? Turnovers causam contra-ataques. Eles não podem desperdiçar tantas vezes a bola. É um problema do Warriors já dos últimos 5 anos.
É um problema bem clássico.
Tem dias que eles perdem o controle mesmo. Mas a defesa do Raptors é muito boa. A gente comentou quando a temporada começou. A gente estava especulando, será que o Kawhi Leonard está saudável ou não está? E a gente falou, o elenco que eles têm, se eles enfiam Siakam, Danny Green, Ibaka e Kawhi Leonard ao mesmo tempo, é tipo só cara gigante. É ideal para você ficar forçando o erro e pressionar a gente. E, então é bem possível que eles forcem o Warriors a bastante turnovers em outros jogos. Mas isso não impede o Warriors de fazer a marcação do contra-ataque, a defesa de transição melhor. Então, o Warriors tem que fazer as duas coisas de um outro jeito. Errar menos e voltar melhor.
É.
Mas, no mínimo, tem que fazer metade disso. Tipo, se cometer turnovers, tem que voltar mais organizado.
Simplesmente cortar os contra-ataques já seria o suficiente para deixar o jogo mais parelho. E o Warriors não ficou nenhuma phrase na frente do placar, né? Na partida?
Não, acho que no comecinho do jogo, assim. Começo, primeira metade do primeiro quarto, acho que eles chegaram a passar na frente.
É sempre esse fantasma. O Warriors na frente no placar é um time diferente. As pessoas começam a arremessar com muito mais tranquilidade. E o Raptors atrás do placar é também um time diferente, em que Marc Gasol e Danny Green não querem mais dar esses arremessos. Em que o Van Vliet precisa arrumar a bola sozinho da orelha. Então, você deixa o jogo mais parelho cortando os contra-ataques. Uma liderança que você conquiste no terceiro quarto e a dinâmica do jogo já é totalmente diferente. Então, é muito animador. O Raptors jogou muitíssimo bem. Eu tô muito surpreso com como a defesa deles vai incomodar o Warriors. Mas não deve ser a tônica da série, tantos pontos de contra-ataque, uma vitória tão tranquila.
Uma das coisas mais legais desse primeiro jogo foi que ele não vendeu aquela impressão de... Ah, eles sacaram qualquer. Tipo, eu não consigo imaginar o que o Warriors vai fazer. Não, dá pra ganhar. E dá pro Raptors ganhar de novo também. E a série pode mudar se o Cousins jogar melhor. A série pode mudar se o Kevin Durant... voltar inteiro. A série pode mudar se o Kawhi Leonard conseguir lidar melhor com as dobras de marcação no próximo jogo. É tanta coisa que ainda pode acontecer que é tipo, o Raptors ganhou um pontinho importante. Precisa de 4 pra ser campeão, conseguiu 1. Mas tanta coisa pode acontecer.
A série tá bem aberta.
Nossa senhora, tá muito aberta.
Você falou do Kawhi Leonard lidando com as dobras de marcação. O que ele fez, basicamente, foi passar a bola. Ele não enfrentou muito as dobras. E quem teve que assumir a responsabilidade quando os passes vinham foi o Marc Gasol. O Marc Gasol teve a função de Draymond Green da noite, de receber os passes na dobra e jogar 4 contra 3.
E ele é mais controlado que isso, do que os outros jogadores do time. Você toca, sabe, pro Danny Green, ele vai arremessar. Você toca pro Siakam, ele vai abaixar a cabeça e ir pra cesta.
Exato. E o Marc Gasol tem mais uma visão de jogo, ele passa muito bem a bola. Mas eu acho um lucro gigantesco para o Warriors se todas as posses de bola tiverem que passar pela mão do Marc Gasol e não pelas mãos do Kawhi Leonard.
É isso, sim.
Então talvez o Raptors também precise pensar em ajustes
importantes. Eu acho que sim.
Importantes.
O Kawhi Leonard estava claramente incomodado com a defesa do Warriors. E por mais que tenha dado certo ontem e que o time tenha jogado bem, defendeu muito bem, eles não vão ganhar o campeonato com o Kawhi Leonard sendo mais ou menos.
É, não.
Ele passa a parte fundamental do ataque. Mas assim, eles vão dar um jeito. O Kawhi Leonard é bom bastante pra isso.
É, e o Warriors pode fazer um ajuste nesse sentido muito fácil, porque o Curry fazendo o corta-luz não funcionou. A abóbora veio o tempo inteiro. Mas não precisa ser o Curry carregando essa bola. É, desafia o Raptors a dobrar no Draymond Green e ver o que acontece, porque aí você tem o Curry livre pra receber esse passe. Algumas vezes que o Curry e o Klay Thompson não carregaram a bola e só receberam corta-luz se movimentando sem a bola pela quadra, eles saíram livres para o arremesso.
É, isso deu bastante certo.
O Raptors até fez algum ajuste de tentar se antecipar isso, mas é uma coisa difícil de fazer e que demorou para o Raptors encontrar o ritmo. O Warriors poderia ter feito muito mais disso e ter muito mais arremessos livres, mas quis insistir naquele corta-luz e isso o Raptors travou.
É, no primeiro tempo, especialmente, achei que o Warriors tentou insistir muito nisso, e é compreensível, né? É uma jogada chave deles, eles querem que comece a dar certo, eles querem punir a defesa com isso.
É a jogada que matou o Rockets no jogo 6, né? Tipo, eles estão muito confortáveis em fazer isso, mas...
E o que o Blazers não soube responder também, e é a base do ataque, era a base do ataque antes do Kevin Durant chegar. Então, não só acho que eles fizeram certo de insistir, como acho que eles vão insistir de novo no próximo jogo. No segundo tempo a gente também viu eles fazendo esse pick and roll do Curry no meio da quadra, ao invés de fazer no canto da quadra, porque no canto da quadra é mais fácil de você
fazer a dobra,
porque tem a linha da lateral impedindo que o Curry contorne estilo Damian Lillard. A gente vê o Blazers fazendo muito no meio da quadra, aí o Lillard, em vez de ir uma linha reta em direção à cesta, ele faz um U, né? Ele vai até a linha lateral e aí volta pra contornar o pivô que tá tentando dobrar nele. Só que é óbvio que o Lillard é mais rápido que os pivôs. E o Curry não conseguiu espaço pra mostrar que é mais rápido que o Gasol. E ele é, obviamente.
É, sem dúvida. E também ele não teve nenhuma oportunidade de mano a mano com o Gasol.
É, não teve troca, nunca. Troca só.
Mesmo quando tá marcando individual, o Raptors não troca o Gasol. É a única regra. O Gasol, se ele participa, se ele vai pra cima de um corta-luz, ao invés de acontecer a troca, sempre tem a dobra.
É, não deixam ele isolado.
Não deixam ele isolado de nenhum.
É uma coisa que o Raptors, que o Warriors não faz, por exemplo. A gente viu várias vezes ontem o Kevon Looney marcando sozinho o Kawhi Leonard. Depois vinha uma ajuda, mas não foi sempre.
Não foi sempre. O que é impressionante, porque o Kevon Looney saiu muito bem.
É, ele tá se virando.
Não é que o Kawhi não tenha acertado o arremesso na cara do Kevon Looney, mas olha, é muito melhor do que a média pra pivô.
Ele olha e fala, já apanhei muito do James Harden.
É.
Tô acostumado com essa merda aqui.
É, pior do que contra o James Harden não vai ser.
Nossa, tipo, passei por tanta tortura que nada me assusta mais.
Coitado.
Você nem tem barba, que você quer me intimidar.
Ele sofre do estresse pastrão.
É. Mas o que você acha que vai ter de ajuste mais imediato? Talvez alguma questão de rotação? Você imagina alguém tendo mais ou menos minutos? Eu acho que o Raptors vai ter... Por mais que o Danny Green tenha jogado bem na defesa e ajudado a defesa, eu tô vendo o Raptors jogar mais tempo com Van Vliet e Lowry juntos. Porque o Van Vliet tá dando muito certo pra fazer mais pick and roll, pra ter mais um cara que controla a bola... É, quando o Kawhi Leonard tem que abrir a mão da posse de bola. Porque a gente até brincou ontem na transmissão ao vivo que a gente fez no YouTube. A imprensa do Canadá tem uma brincadeira que o Danny Green não pode driblar. É, tipo, é one dribble rule. Você só pode pôr a bola uma vez no chão, Danny Green. Se for duas, deu tudo errado já.
E a gente, desastre. Ele e quase a gente perdeu a bola duas vezes, né? Duas posse-bolas seguidas tocaram pra ele, quase fez merda.
Então, mesmo ele acertando o arremesso, eu imagino o Van Vliet entrando mais.
É, e o Van Vliet, num momento difícil pro Raptors nesse jogo 1, foi lá e criou uma bandeja toda desequilibrada, infiltrando.
Infiltrou na cara do Draymond Green, fez falta, fez bandeja, tomou falta.
Ele ficou corajoso. É. Que, aliás, toda pessoa que bota um filho no mundo é corajoso. Então, acho que ele percebeu isso. Ele teve o filho e percebeu que ele tem muita coragem. Agora
eu trouxe uma criança para esse mundo prestes ao apocalipse? Realmente.
Realmente, tenho coragem.
Tenho coragem.
O que é?
Ele podia ser chaburro só, mas... Coragem.
O que é fazer uma bandeja em cima do Damon Green perto do ato de ter um filho nesse mundo louco?
Criar um ser humano no meio do caos.
Nesse mundo hostil. Mas ele é essencial para esse time agora. Porque ele inventa arremessos. Porque ele tem coragem de arremessar o tempo todo. O Danny Green, mesmo que ele esteja arremessando...
Você tem que ser corajoso, tem que ser bom, né? Eu iria pra NBA e seria corajoso lá.
Eu não, mas...
Mas, tipo, você está pago para ser Danilo. Você vai sair do podcast, você vai lá. Você só precisa arremessar.
Eu não consigo.
Você não ia conseguir?
Não, se eu não sei o que eu estou fazendo, eu derreto. Esse é meu espírito no mundo. Você fala assim, faz essa coisa aqui que você não sabe, mas tudo bem. Só continua tentando, eu te pago para isso. Não, eu vou derreter.
Ah, eu iria lá, saía de quadra de zero acertos em 20 arremessos.
Mas tudo bem.
Ia dar entrevista depois, falando, não, shooter shoot, sabe? Meu trabalho.
O técnico pediu.
O técnico tá aí.
Não, eu chorar 3 dias e 3 noites, não dou conta. Mas o Van Fleet dá. E eu acho que o Danny Green, ele nunca é corajoso. Às vezes ele arremessa por obrigação e ele não tá acertando esses arremessos. E eu acho que você tem razão. Ele vai ter cada vez menos minutos.
Tá durando muito a seca dele. Ontem não sei se foi tão mal também, né? Mas
eu achei que o Van Fleet...
O Van Fleet foi muito melhor que ele.
E o Van Fleet foi melhor do que ele defensivamente.
Sim.
Eu acho que o Van Fleet se encaixa bem defensivamente. É bom você marcar o Curry quadra inteira. Pelo simples fato de que você não permite que o Curry pare no meio da quadra para dar um arremesso. Você dificulta o corta-luz no meio da quadra para ele conseguir fazer contornar o pivô.
Uma coisa que o Warriors não tentou tanto e que dá para fazer em marcação e quadra inteira é aqueles corta-luz que vem de surpresa.
É.
Então, às vezes, é corta-luz no campo de defesa ainda. E o cara tá marcando pressão, quadra toda, ele não tá vendo o que tá atrás dele. Ele tem cara que se machuca assim também. Porque ele não vê o corta-luz chegando.
E de repente vem um trem descarrilhado.
Uma coisa gigantesca. E bate nele. Só que isso acontece. Você chega o Draymond Green nas costas do Van Vliet, na quadra de defesa, e faz um corta-luz desse, é o Curry vindo em alta velocidade, 5 contra 4, no meio da quadra. Ele pode parar e arremessar a qualquer hora. É que isso não aconteceu. Quando eles pressionaram bem. E o Warriors não fez nada para conseguir acelerar o jogo.
Acho que tem razão, que eu imagino o Van Fleet mais em quadra. Ele e o Lowry funcionam bem juntos e vai ser uma boa dupla de defesa. Mas acho que um dos ajustes que o Warriors precisa fazer e vai fazer é dar algum espaço pro Curry quando a marcação tiver de quadra inteira.
Outra coisa que o Raptors deveria tomar pelo menos um pouco de cuidado é que ontem não teve consequências. Mas o Kawhi Leonard fez 3 faltas no primeiro tempo. O Kyle Lowry teve que sair com a 5ª falta dele no começo do 4º período. Foi voltar só nos últimos minutos, com o placar já a favor do Raptors. O Marc Gasol saiu com 6 faltas. Foi no último minuto que ele fez a 6ª falta. Mas poderia muito bem ter sido antes.
Ficou todo mundo pendurado.
Então a rotação deles já não é das maiores. De confiança mesmo que vem do banco é o Ibaka e o Van Vliet.
Ah, tem o Norman Powell.
Norman Powell é uma vez por ano. Assim.
Isso.
Uma série por ano.
A cada eclipse solar.
Ontem não teve consequências. Quem entrou bem. O Lowry, apesar de ter jogado bem, tirando a pontuação, claro, mas não fez tanta falta quando estava fora, justamente porque o Van Fleet jogou bem. Mas é um risco que eles deveriam ter mais cuidado. Poderia ter sido a história do jogo. Se o Warriors embala uma sequência boa de pontos no começo do 4º período... A gente já tá falando de como foi que o Warriors embalou uma sequência quando o Lowry fez a 5ª falta boba no começo do quarto.
E não tava em quadro, faz sentido. É que o jeito que eles estão marcando o Curry é um jeito que você acaba cometendo muita falta. Porque eles estão... Como eles estão fazendo a dobra, às vezes não dá para fazer a dobra no canto, às vezes a dobra é no centro da quadra. E nessas horas o Curry simplesmente infiltra e tenta fazer um arremesso de 2 pontos, uma bandejinha. E aí o resultado é um sanduíche. Vem o marcador do Curry pelas costas enquanto o Gasol tá apertando ele pela frente. Essa marcação pelas costas é uma desgraça, porque o Curry para o corpo, toma o impacto e depois arremessa. E tipo, vai ser o Lowry, vai ser o Van Fleet, vai ser o Kawhi Leonard, que todo mundo tiver na marcação nessa circunstância, tende a fazer uma falta.
E o Curry é bom em fazer isso. Embora, às vezes, eu acho que ele deveria só arremessar.
Em vez de cavar,
às vezes ele cria o espaço que ele quer, mas não sei se ele não sabe se tem espaço bastante. Ou se ele só tá tão focado em pegar falta que ele dá aquela, o tranquinho pra trás pra ver se toma pancada.
Eu acho que ele ainda tá traumatizado pelos tocos por trás que ele tomou no, do Cavs quando eles perderam o título em 2016. Acho que ele sempre tem essa sensação de que vai tomar um toco pelas costas e ele prefere dar o corpo e tomar pancada.
É, né? Pra ele é o ideal porque ele acerta todos os lances livres.
Exato.
E ainda coloca o adversário com problema de falta. Então eu entendo a busca dele. Mas é que tem hora que você fala, você tá livre. E às vezes o juiz não marca a falta. É. Sendo falta ou não sendo, sei lá, depende de cada jogada. Mas eu não sou tão fã, em geral, de ficar nas mãos do árbitro quando acontece
isso. É, mas acho que o melhor momento do Warriors no jogo foi com o Curry cavando falta, o Damon Green voltando no terceiro quarto, mais agressivo e atacando a cesta para cavar a falta também. Eu acho que você pegou num ponto, o Raptors tem que tomar cuidado com as faltas e o Warriors tem que explorar isso. Tem que cobrar mais lance livre, tem que cavar mais contato. É, tem uma parte aí que eu odeio falar, porque não é tático. É de, tipo, tem que jogar com mais raça, tem que jogar com mais agressividade. Mas, de fato, o Warriors pareceu um time mais fraco fisicamente. Pareceu um time mais baixo e mais fraco. E eles não são.
O Raptors é bem físico, né? Então...
Mas o Warriors precisa ser um time mais físico. Eles precisam jogar com muito mais força e cavar muito mais contato do que a gente viu nesse jogo 1.
E outro assunto importante é que ontem o Iguodala saiu de quadra com a mão na coxa, pelo jeito foi um problema muscular. Ele disse que vai jogar o próximo jogo, que não é nada grave. Mas ele já saiu da série contra o Blazers com problema na perna também. Eu acho que foi diferente. Foi na panturrilha e agora foi na coxa. Não sei se é bom ou se é mau sinal.
É porque não tá jogando bem.
Porque você pode pensar, ah, que bom que não foi no mesmo lugar. Mas quer dizer que então tá dois lugares estragando, porque ele tá desmontando no meio dos playoffs.
E tá sentindo, né? Ele vem daquele jogo 6 maravilhoso contra o Rockets, que ele acertou o recorde de
5 bolas de 3, né?
Que aquilo foi surreal. Inclusive, se ele fizer isso contra o Raptors, acabou o jogo.
Em qualquer jogo.
Porque o Raptors deixou ele livre sempre que pôde.
Ele errou todos. As cestas que ele fez foi quando ele ficou livre pra enterrar, assim.
Mas defensivamente ele ficou responsável pelo Kawhi Leonard no começo da partida.
É, mas ele é o responsável pelo Kawhi, mas eu achei o Warriors menos comprometido do que eu imaginava com isso. Precisou trocar, trocou. O Klay Thompson ficou nele várias posses de bola.
Eu ia comentar, o Iguodala teve essa função a princípio, mas não pareceu essencial. Não pareceu que o Warriors estava contando, dependendo dele. Então acho que a lesão não teve tanto impacto assim.
É, foi uma defesa tão focada no coletivo, em vir e vir a dobra, que eles não pareceram tão dependentes do Iguodala que nem eles ficaram em outras séries, né? Eles não queriam dobrar a marcação no James Harden. Por todos os arremessadores especialistas de três pontos que o Rockets tem, era importante que o Iguodala desse conta do recado no mano a mano. Contra o Kawhi, eles parecem mais dispostos a deixar o resto do Raptors participar do jogo de um jeito que eles não queriam que os jogadores do Rockets agissem. Então acho que o Iguodala parece menos fundamental do que eu imaginei antes da série começar.
Mas o Warriors tem essa tranquilidade de que a defesa dele sempre vai parar o passe de ponte aérea pro garrafão. E se for passar para algum arremessador, melhor do que seja o Marc Gasol do que seu Kawhi Leonard. Mas é o que eu achei problemático nesse jogo 1 é que eles não conseguiram parar os passes pro garrafão dessa vez. Não foi como os passes do Rockets pro Capela.
É, que não recebeu, não tocou na bola. Tinha que pegar um rebote só para lembrar como é que era.
Foi diferente. Então, essa coisa de... A gente confia aqui na dobra, porque o passe não vai chegar ali perto do aro, não aconteceu.
Aconteceu o contrário. Eles não conseguiram passar quando dobraram em cima do Curry.
Exatamente.
Teve uma coisa legal que eu achei da entrevista do Draymond Green, que eu não sei se vai ter impacto nos planos do Warriors pro resto do jogo, porque não foi o Steve Kerr que falou. Mas o Draymond Green falou que que foi um erro dele, ele deveria ter feito um trabalho melhor sobre o Siakam, e foi eu deveria ter tirado ele do jogo. Tipo, parabéns pra ele é muito bom, jogou muito bem, mas é culpa minha. Eu devia ter feito um trabalho melhor. E várias vezes era o duelo individual mesmo.
Sim.
Claro que com o Draymond Green sempre naquela alerta de sair na dobra de alguém, ficar na cobertura, mas era o responsável pelo Siakam, e o Siakam fez várias cestas na cara do Draymond Green, o que é bem raro de acontecer com qualquer jogador. Mas o que eu achei mais curioso foi o Draymond Green falar que eles deveriam ter feito um trabalho melhor para não deixar os coadjuvantes do Raptors ganharem ritmo no jogo. Aí ele falou, a gente deu uns arremessos muito muito livres pro Marc Gasol. Aí ele acertou um, acertou dois e ele entrou no jogo. E ele falou isso também do Siakam, falou do Van Vliet. E ele falou, nem a rotação lá chegou. Tipo, a gente deixou o Gasol livre. Mas alguém deveria ter feito a rotação só pra, tipo, levantar o bracinho.
Entendi, pra chegar perto.
E nem isso, a gente realmente deixou ele livre como se ele fosse um cara que não sabe arremessar.
Ele foi desafiado a isso, né?
E ele falou isso como um problema. Tipo, a gente deixou eles fazerem isso no começo do jogo, eles acertaram, aí a confiança do time inteiro foi lá em cima, eles estavam na frente do placar e a gente não conseguiu mais responder.
Perfeito.
Então eu fiquei pensando, será que essas dobras agressivas no Kawhi Leonard vão acontecer menos no começo do próximo jogo? Será que eles vão estar preocupados em não...
Mas aí o medo não é dar ritmo pro Kawhi Leonard?
É, então.
Talvez eles só estejam mais preocupados com a rotação. Mas aí eu acho que aí é um perigo. O Warriors está muito acostumado...
É que o Warriors é bom fazer isso.
É, o Warriors faz rotações incríveis. Mas é que o Warriors está acostumado a que o jogador que está na zona morta seja puramente um arremessador. E aí você faz uma rotação pra tentar contestar o arremesso na zona morta o melhor possível. Especialmente o Draymond Green, que é o cara que cuida da zona morta e do garrafão ao mesmo tempo. Mas o Siakam não é esse jogador. O Siakam não vai ficar parado na zona morta pra arremessar.
É, não, ele ataca a cesta.
Ele vai atacar a cesta. Enquanto o Draymond Green estiver correndo na cobertura, o Siakam tá correndo no contrapé do Draymond Green pra atacar o aro. Então não é tão fácil fazer cobertura contra um jogador que ataca a cesta como ele. Especialmente porque quando a defesa de garrafão do Warriors, que é muito boa, se aglomerar no Siakam, vai estar vindo o Gasol. Inclusive a gente viu o Gasol chegar atrasadíssimo em contra-ataque e está completamente livre porque a defesa do Warriors estava aglomerada ao redor do Siakam.
Eu vi gente no Twitter hoje especulando se o Warriors não deveria colocar o Kevin Looney ou o Jordan Bell, quem o Steve Kerr sortear na hora para ser pivô titular.
O Steve Kerr quer usar o máximo possível de pivôs.
O Bogut talvez comece o próximo, vai saber. O pivô para marcar o Siakam e deixar o Draymond Green marcando o Marc Gasol.
Interessante.
Porque o Marc Gasol é um cara que vai ficar na linha dos três pontos em situações dessas que a gente descreveu. E o Siakam não teria vantagem de altura contra o Kevin Looney, por exemplo. E o Looney não precisa ir na linha dos três marcar o Siakam. Porque se ele quiser arremessar, arremessa.
Isso, acho que você tem que ceder alguma coisa e ceder o arremesso de três pontos da zona morta, especificamente do Siakam, é a melhor coisa possível.
É. Então, especularam no Twitter, eu acho assim, quem especulou disse, não é uma informação, ninguém me contou que o Warriors planeja fazer.
Eu achei que seria legal.
Mas seria legal. Aí eu achei que faz sentido.
Faz.
Daria pra pelo menos experimentar e ver o que acontece.
É, marcar Marc Gasol, as infiltrações do garrafão e a zona morta com o Siakam ao mesmo tempo é demais pro Draymond Green. Eu achei que ele tava numa situação muito ingrata defensivamente. Especialmente muito preocupado com as dobras e tendo que dobrar mesmo sem corta-luz, que é uma posição de muita fragilidade. Times costumam fazer isso só no puro desespero. Então não foi... O Draymond Green jogou bem, mas foi uma situação muito ruim para ele e os pontos do Siakam mostram isso, né?
É. Mas você veja como faltou pro Blazers... Em situações assim, um cara tipo o Siakam, né? Pra sobrar no garrafão e conseguir tirar proveito, o Blazers não tinha tamanho.
É, podia ser ou o Siakam ou o Marc Gasol.
Qualquer um.
Qualquer um dos dois e o Blazers teria sido outra equipe, completamente diferente.
O Warriors pôde defender de outro jeito porque não tinha esse risco de ataque por trás deles.
É muito engraçado ver como o Enes Kanter se colocou na mesma posição que o Marc Gasol. Ele ficava livre no perímetro. Quando dobravam no Damian Lillard, a bola chegava nas mãos do Enes Kanter e ele não sabia o que fazer.
Eu achei até muito divertido o Warriors dobrar a marcação do Kanter. Tipo, você não vai saber o que fazer, você não vai ter pra quem passar.
Ele não sabe passar a bola, ele nunca fez isso antes.
E a gente não confia nos caras pra quem você talvez passe a bola. Eu achei que foi uma dobra de marcação legal do Kanter, porque foi diferente do padrão. Geralmente dobram a marcação em alguém porque o cara é muito bom. E no caso do Kanter, não.
A gente dobra porque você é ruim, você vai perder a bola, você vai
fazer
merda.
Porque você não vai saber o que fazer com essa dobra.
É muito engraçado.
E talvez você até tenha uma vantagem no mano a mano, porque ele é bom no ataque, né? Todo mundo no Warriors é mais baixo que o Kanter. Então o Nate nem vai te dar a chance de você talvez explorar isso. E foi legal, eu pensei nisso na época. Talvez devesse enrolar mais dobra em gente ruim.
É.
Tipo as dobras que fizeram no Curry ontem, no pick and roll. Faz uns armador nada a ver de meio metro de altura. Dá um... Que passe que eles vão dar daí? É que se der, você tá ferrado.
Dobra no Danny Green. Vê o que acontece.
É. Ele vai tentar driblar e acabou.
Ele vai sentar e chorar. É só isso. Ele vai ver a dobra chegando e vai chutar a bola pra fora.
Vai dar um punch.
Mas é, mesmo quando o Enes Kanter estava livre e ele recebeu o passe do Damian Lillard, ele estava tão longe da cesta. Até ele chegar na cesta, aí já tinha uma dobra nele. Ele não consegue jogar dali. O Marc Gasol arremessaria, o Marc Gasol consegue dar passe. O Marc Gasol recebeu marcação dupla ontem e deu passe por cima da marcação dupla. Pelo simples fato de que ele é gigante. Ele é uma lua pequena, ele tem uma gravidade própria. É impressionante.
E é legal ver o Marc Gasol jogando bem assim, porque quando ele foi trocado pro Raptors, eu pensei um pouco de que, putz, se ele fosse um pouco mais novo, talvez fosse mais legal, desse pra tirar mais proveito disso.
É, ele tava no pior momento da carreira.
Ele foi um baita jogador legal, mas já aos 34 anos, temporada passada foi cheia de lesão, nunca foi dos caras mais atléticos do mundo, embora tenha até uma boa velocidade lateral com os pés, uma boa agilidade com os pés, mas eu acho que é final, o cara tira sei lá da onde. Que ontem ele pareceu muito em forma.
Muito. É que talvez a queda de ritmo... Inclusive ele passou muito mais tempo no banco no segundo tempo. Talvez ele tivesse cansado.
É.
No primeiro tempo ele fez de tudo. Eu falo sem medo de que ele foi o melhor jogador no ataque e na defesa pro Raptors no primeiro tempo.
No primeiro tempo ele foi protagonista. No segundo ele participou bem menos do ataque.
Jogou bem menos minutos.
E teve as faltas também, né? Mas é isso? Podemos encerrar nossa análise do jogo 1?
É, falamos bastante coisa, falamos sobre os ajustes que a gente pode ver no jogo 2. O jogo 2 acontece domingo.
Domingo à noite, acho que 9h30 da noite.
Isso, então lembra que vocês podem assistir a gente ao vivo no YouTube enquanto o jogo 2 acontece. A gente vai fazendo os nossos comentários táticos em tempo real por lá.
E na terça-feira tem chá da tarde, no fim da tarde, aqui no YouTube. E vocês podem acompanhar, a gente vai estar falando do jogo 2, provavelmente. Porque...
Quando que é o jogo 3, sabe?
É, domingo, acho que é quarta-feira.
Ótimo.
Então eu acho que vai dar pra gravar numa quinta normal, finalmente.
Olha, maravilha.
Mas se eu estiver enganado, posso estar enganado. Pesquise no Google, é sempre mais confiável.
Não confie na gente.
Não chega no dia errado, liga a TV, o jogo já aconteceu. Mas a gente vai avisando tudo nas nossas redes sociais. E vamos responder perguntas?
Vamos, bora lá.
Então, both teams played hard. Bora lá.
Are we having fun yet?
Both teams play hard.
Both teams play hard.
It's not supposed to be easy.
I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice.
I want some nasty.
Both teams play hard. God bless and good night.
A primeira mensagem é do Kawaii da Terra da Garoa. Ele diz assim, escreva essa mensagem diretamente de um bar de Toronto.
Olha só.
Logo após vencermos o primeiro jogo das finais da NBA.
Nossa, essa é muito fresquinha.
E adoro quando as pessoas se referem ao time delas como nós.
Isso, né? No...
Vencermos o primeiro jogo.
Se transforma o time nesse grande plural.
É. A não ser que perca, né? Aí eles perderam. Aí ele diz assim, essa cidade está fora de controle.
Imagina.
Após o título da conferência, aconteceram coisas inimagináveis. E vencer o jogo 1 foi uma coisa abismal. Procurei em todo canto ingresso para ver esse jogo histórico em loco, mas não dava. $1,000 canadenses.
Nossa, e quanto é $1 canadense?
Não sei.
Vou descobrir.
Descobri.
Vai lendo.
Mas digo, essa final será histórica e o Raptors tem muitas chances. Jogou muito bem e segurou o time imparável. A única coisa que podemos dizer hoje é Let's go Raptors, com lágrimas nos olhos e felicidade no olhar.
Que bonito.
Comparar esse título que pode vir à primeira Libertadores do Corinthians é inevitável para mim, um corintiano. E vocês, nós.
A gente?
A gente. São parte fundamental disso.
Caramba.
Obrigado por esses anos me aproximando ainda mais do basquete.
Que bonitinho.
Ajudamos aí sem querer, mas o importante é ajudar.
É isso.
Mas isso é uma coisa que... Lembra que a gente já recebeu ao longo desses 213 podcasts umas 5 mil perguntas sobre... Pra que time eu torço? Não sei pra que time torcer. Eu deveria torcer pra um time? E nossa resposta sempre foi que você não precisa. Dá pra aproveitar o basquete de qualquer forma possível. Dá pra gostar de todos. Pode gostar de um a cada temporada. Pode assistir por assistir. Mas se acontece de você se envolver com alguém, e no caso dele, pelo jeito ele mora lá...
Você acaba se envolvendo porque a comunidade se envolve.
Você passa por situações assim. E se acontece de um jeito...
Marcante,
orgânico, né? Assim, é legal. Então, é uma experiência que deve estar sendo bem divertida pra ele.
E às vezes é tão formativo, assim, é uma experiência tão inesquecível que você não consegue mais se desligar do time.
É.
E acontece. Acho que nós torcemos pro time que a gente torce porque em algum momento a nossa formação como pessoas e como torcedores e como apreciadores de basquete, a gente teve algum envolvimento com uma equipe. Aconteceu. Você não precisa escolher.
E acho que para quem está lá, eles podem ter a experiência de fazer um caminho que muita gente aqui de longe no Brasil não consegue fazer. Então a gente comentou isso dos imigrantes, tudo. Eles podem ir num jogo do Raptors só porque, tipo, basquete eu sei o que é.
Né?
Esses outros esportes que eles jogam aqui, eu não tenho ideia do que seja. E aí você se envolve, e aí depois você pode se tornar um fã de basquete e da NBA como um todo, e apreciar outros times.
Mas faz um caminho diferente.
Mas você dá pra começar pela experiência em loco de ir no ginásio e gostar do time, e comprar camiseta.
E a gente não leva muito isso em consideração, mas ver pessoas apaixonadas é uma experiência apaixonante.
É isso.
Ver pessoas muito empolgadas dá vontade de participar daquele evento.
Ver uma torcida apaixonada dá vontade. Tipo, eu queria ser apaixonado assim.
Eu sei que tem gente que passava na frente da fila aqui das meninas acampadas pra assistir show do BTS e xingava, achava horrível. Mas, tipo, são pessoas que passaram meses num esquema comunitário bizarro, de banco de horas. Quanto mais você dormisse lá, mais você contabilizava horas que melhoravam o seu lugar na fila. E tudo isso organizado por uma comunidade, não é oficial do,
é o governo
do estádio.
Que
foi lá. E, tipo, eu acho mágico que as pessoas se importem o suficiente pra criar uma coisa dessas. É muito louco, eu adoraria participar de uma coisa nesse nível. Eu só não quero que seja BTS.
Mas você encontra alguma coisa que funcione pra você.
Pois é, sério, é o que funcionar. O que funcionar.
Mas é inspirador, faz pelo menos você pensar nisso.
É.
Você olha a fila do BTS e fala, olha isso, eu não quero pra mim.
É. Mas o que é que eu faria?
Mas talvez você veja outra coisa que fale, oh, isso eu quero participar.
É.
E acho que em Toronto tá acontecendo, eu acho não, é o que relatam de lá há vários anos, aliás. A coisa vai crescendo tanto que o pessoal fica pelo menos curioso. E é de curioso, você passa a gostar, de gostar passa a apaixonado. E quando você vai ver, você tá lá no Jurassic Park com dinossauros infláveis no meio do frio, gritando.
Menos
jogo
10
de
graus negativos. E pagando uma fortuna por um ingresso, ele falou que é $1,000 canadenses?
É.
$1 canadense é R$2,90 nesse momento.
Então.
Aqui, informação de.
Assiste no
de
bar
câmbio.
Mesmo, que tá ótimo.
É tipo R$3,000 um ingresso.
Vai dizer que não vale a pena.
É, vou. Não vale a pena.
É aquela coisa, vale a pena? Pode até valer, o que não quer dizer que eu tenho dinheiro.
Exato.
Então tanto faz se vale a pena ou se não faz.
É, o conceito de valer a pena depende muito de quanto dinheiro você tem embaixo do colchão e quanto feijão tem no seu armário.
É, tipo, ó, essa nave espacial vale $10 bilhões, você não acha? Ah, acho, vale muito a pena, um baita negócio.
É, então.
Deveria custar o dobro. Tá uma pechincha, mas eu não tenho dinheiro. Então não adianta.
Se você me der 95% de desconto num iate...
Você não vai comprar o iate.
Eu não vou comprar. E mesmo se eu comprasse, não ia ter o que fazer com ele, que não fosse revender.
É isso que eu ia falar. Você pode revender pelo valor completo. Ah, Daniel, eu ia te consultar antes se você queria responder essa pergunta, mas esqueci.
Vamos
então
lá.
A gente responde. Você pode...
Então a resposta é sim.
Você pode falar só não também.
Tá bom.
É do Vinícius Angulo. Olá, como vão?
Bem?
A minha pergunta vai para o Danilo, mas o Denis, se quiser responder, fique à vontade.
Ah, então
obrigado
bom.
Por me deixar à vontade no podcast.
No seu podcast.
Brincadeira, viu? Ele diz, Danilo, você jogou Anthem. O que achou? Como analisa o futuro da BioWare após seu lançamento? É isso, Let's Go Raptors. Porque toda a mensagem vem com
Let's Go Raptors.
Alguém torcendo pro Raptors.
É, não joguei, tenho zero interesse. E sou muito fã do começo da BioWare. Pra quem não conhece, a BioWare é uma empresa de jogos de videogame que fazia jogos extremamente narrativos, bastante visionários.
Densos.
E bem fora da curva, no modelo que eu gosto muito, que é o modelo do Heavy Rain. E eles foram comprados pela EA. E a partir daí, todo o inferno aconteceu. E tem uma matéria que ficou muito famosa na internet relatando o pesadelo que foi essa empresa fazendo o Mass Effect 4. O Mass Effect novo. Hein? E é um pesadelo de 4 equipes trabalhando simultaneamente. E aí o que uma equipe faz num país quebra o código.
Nossa.
Que uma outra equipe fez em outro lugar. E os horários não batem para eles poderem fazer reuniões conjuntas. Então cada equipe estava o tempo todo descobrindo que o trabalho que eles fizeram ou foi em vão, porque já tinha sido feito para outro lugar, ou estava quebrado para alguma coisa que outra pessoa fez.
Como é que o videogame pulou de um monte de gente solitária fazendo isso no computador nos anos 70, 80?
Para uma mega empresa que não consegue se conversar de tanta gente que tem, com tantos países que está... E a história foi mudando várias vezes, porque o que o cara tinha pensado já não era mais possível de ser feito, porque já tinha quebrado o código demais. Aí muda toda a história. Aí chega alguém e fala, mas eu já fiz esse planeta que tava na história, você tirou, a gente vai ter que jogar tudo isso fora.
Jogou um planeta assim, fora.
Tipo, é o lixo do lixo, e o jogo é um fracasso de público e crítica. E desde então eu não quero olhar para nada que a BioWare faça. Porque ficou evidente que a EA tornou ela um monstro maior do que ela poderia ser.
Próxima pergunta é do Léo.
Oi, Léo.
Boa tarde, senhores D. Boa tarde. Sou cearense de Fortaleza, terra do cuscuz com leite. Venho aqui pedir com uma certa urgência uma opinião dos senhores.
Esquisito pôr leite no cuscuz, não é?
Não sei.
Será que fica bom?
Vamos confiar nele. Na semana passada a gente falou do bolo de rolo.
Uhum.
Se você soubesse a quantidade de mensagem que a gente recebeu de bolo de rolo...
Defendendo o bolo de rolo?
Sim, que não é isso que vocês falaram, é completamente diferente, é uma delícia.
Ah, mas eu não falei
Natal
que não
era
bom.
Mas não falaram.
Não,
mas
né?
Que pensaram.
É, que não... Bolo de rolo eu não sei, mas eu não gosto de rocambole.
Não é rocambole, caralho!
Já falei que não é rocambole.
O que ninguém fez foi mandar um bolo de rolo pra gente.
É, então.
Eu comeria aqui ao vivo no YouTube.
É que vai mandar pelo correio? O bagulho fica, tipo, 6 dias numa caixa apodrecendo?
Ah, manda por avião. Alguém vai viajar pra cá, pede pra trazer em São Paulo.
É.
Pede pro motoboy levar lá em casa.
É, você não faz isso com manteiga de garrafa o tempo inteiro?
Então. Vamos lá, gente. Anima aí pra gente comer um bolo de rolo no próximo podcast. Bom, a questão do Léo é assim. Atualmente moro no Canadá. É temático o podcast.
Olha só.
Só com gente que mora no Canadá.
É a Luísa, né? Também.
A Luísa.
Foi pro Canadá.
Sou estudante, liso, então acho que ele não tem dinheiro nenhum. E não moro em Toronto, por enquanto fica difícil enviar meias do Raptors. Mas quando me formar, pode ter certeza que eu farei.
Boa, estamos no aguardo.
Ele diz assim, bom, fiz uma compra no meu cartão de crédito no Brasil de R$2.000. Estou pensando em dar ele escreveu dar o colete, mas é tipo não pagar.
Entendi.
Não sei qual gíria a gente poderia usar. E usar esse dinheiro, cerca de $600 canadenses, para ajudar nas taxas e tentar residência aqui. Não pretendo voltar para o Brasil tão cedo, e quando eu me formar esse ano e conseguir um trabalho, no primeiro mês já terei esses $600 canadenses para, caso queira, negociar essa dívida. O que vocês acham que eu devo fazer? Devo sujar meu nome por R$2.000? Sou assinante de R$20 com muito orgulho e continue bom trabalho.
Nossa, muito obrigado.
Você vai fazer dívida aí e continuar assinando? Isso é o mais importante.
Ó, eu não entendo nada dessas coisas. Eu não tenho dinheiro bastante pra entender de dinheiro. Mas todo mundo diz
meus investidores que cuidam.
Eles correm, minha secretária. Mas todo mundo diz que dívida de cartão, de crédito, é uma coisa que você nunca deveria fazer.
Não, os juros vão te destruir. Quando você ganhar esses $600 canadenses, a dívida não vai ser mais $600.
É, não é, acho que não é sobre o nome sujo, é sobre o tamanho que essa dívida vai ter quando você puder pagar.
É. O que talvez faça sentido seja você... Não sei se alguém poderia, aqui no Brasil ou aí, não sei como funciona, um empréstimo que os juros... Que você pague essa dívida de R$2.000 e aí você consiga pagar aos poucos ao longo do tempo em taxas menores. Eu acho que dá para negociar isso de um jeito mais cuidadoso do que simplesmente fazer uma dívida...
E não pagar o cartão.
Não pagar o cartão, sabe-se lá quais os juros do seu cartão... E aí quando você conseguir o trabalho, porque você vai se formar nesse ano, você vai conseguir o dinheiro. Então pense bem, não acho uma boa ideia o seu plano.
É, eu não sei como é que é a situação da sua família, dos seus amigos, mas às vezes a gente tem muita vergonha de pedir ajuda. E
acho que resolve.
É uma lição que o Bola Presa aprendeu aqui, porque a gente vive graças à ajuda dos nossos assinantes, do pessoal que ama o projeto e quer que a gente continue existindo, é que tem horas que a solução mais simples é pedir ajuda mesmo. É falar, olha, o blog não vai existir se vocês não mandarem uma grana, ou tipo, eu não vou conseguir ficar aqui no Canadá se vocês não me ajudarem. Passa o chapéu, vê se o pessoal consegue te mandar um dinheirinho.
É. Ainda mais se você tiver essa perspectiva de ganhar dinheiro logo e pagar de volta.
Mas ó, aconteceu uma coisa incrível aqui, que o pessoal do chat da nossa gravação ao vivo... Você não sabe, está ouvindo o podcast na sexta-feira, a gente sempre grava ao vivo no YouTube os podcasts também, então você pode acompanhar em tempo real. Mas o pessoal falou que o colete aí é calote.
Ah, será que foi só um corretor?
Ele só errou aí a digitação ou o corretor transformou calote em colete.
Então vamos usar colete igual a gente manda a rela.
Isso, já avisaram aqui no chat também que vai ser o novo mandar a rela.
Então vamos dar o colete. Vocês, assinantes do Bola Presa, se der colete em nós.
Por exemplo, eu prometi o resumo da rodada de hoje, mas eu dei o colete.
Você deu, não teve resumo ainda.
Não consegui tempo para escrever.
Vai chegar à noite só.
Pois é.
Mas vai chegar, tá tudo bem. Não vai dar colete ainda. Amanhã vai ter pelada do Bola Presa e vai ter colete de verdade.
Isso, véio, é verdade.
Tem os coletes, é tudo organizado.
Tem 6 cores de colete para ter timinhos se enfrentando no campeonatinho informal.
Vamos, tem mais 2 perguntas pra gente encerrar.
Vamos lá.
Uma é do Ricardo, que deveria estar escrevendo TCC, mas está mandando pergunta pra gente.
Nossa, eu muito me identifico. Não com TCC, mas...
coisas que deveria estar fazendo.
Pois é.
Olá, Idaide. Durante a off-season, vocês pretendem produzir conteúdo sobre a Copa do Mundo de Basquete na China? Nessa edição, várias estrelas da NBA já confirmaram que vão jogar, como Ben Simmons, Jokic, Giannis, Gobert e, é claro, Bruno Caboclo. Isso torna a competição muito mais interessante e gostaria de ouvir ou ler vocês discutindo sobre ela. Abraço do Rio de Janeiro, a primeira cidade teocrática do Brasil.
Pois é.
Vai ter coisa da Copa do Mundo. O que a gente não decidiu ainda é quantidade.
Isso, se vai ter resumo da rodada.
Se vai ter texto para cada jogo do Brasil, se vai ter coisa todo dia, se vai ter um apanhado. Não sabemos ainda. Mas tá no off-season, vai estar rolando basquete, acho que a gente vai falar, sim.
Se você der uma olhada nos mais de 10 anos de história do Bola Presa, a gente já deu muita atenção para a Copa do Mundo de basquete,
para a Olimpíada.
Então já teve vezes que a gente fez resumo de todas as rodadas, teve vezes que a gente só falou dos jogos do Brasil. Mas acho que a tônica costuma ser falar sobre jogadores da NBA.
Porque
é o nosso
não é
foco,
como se eu tenha acompanhado toda a preparação da Grécia e conheça o armador reserva deles. Então a gente analisa os jogos e às vezes é uma coisa mais pontual para tipo, analisar a partida, não necessariamente todo o contexto da coisa. Mas do nosso jeito a gente faz, até porque não entra em conflito com a NBA, né? Vai estar no off-season.
Então faz sentido.
Não é época quente de contratação nem nada. Então acho que vamos falar sim. A gente só não decidiu como. Última pergunta para encerrar, até porque a gente tem que terminar logo para botar esse podcast no ar. É do Antetotu. Ele não escreveu o nome completo.
Antetotu.
Não é Antetokounmpo, não é Antetotu.
Entendi.
Assim, só assinante de R$14,00. Isso não é uma ameaça, caso não leiam a pergunta.
Não é uma ameaça, é um incentivo.
De Uberlândia, Minas Gerais, capital da logística.
O quê? O que é uma capital da logística?
Eles estavam assistindo o jogo do Raptors no bar, no celular, porque não tinha na TV deles, e fui abordado por um cidadão uberlandense questionando quem seria a mesa que estava assistindo basquete. Ele ficou curioso de ver alguém vendo basquete. E logo em seguida, se eu conhecia o Bola Presa.
Jura?
Eu respondi que óbvio que sim. E logo retruquei perguntando se ele era o filho da puta que mandou a pergunta dizendo que Uberlândia é a capital do Uber. E ele, indignado, disse que não. E perguntou se foi eu. E eu falei que não também. É isso.
Que sem... bom, os dois têm uma coisa em comum. Os dois não mandaram essa pergunta pra gente.
E é isso, sem mais perguntas, vida longa, Bola Presa. Então tá aí, se encontraram os dois uberlandenses, fãs de Bola Presa, fãs da NBA.
Que não mandaram,
que a, não pergunta mandaram a pergunta com a piada horrível de Uberlândia ser a capital do Uber. Parabéns a vocês dois.
Muito bom. E lembrando que eu não entendi a piada, eu levei um tempo pra perceber o que estava acontecendo.
Então é isso, pessoal. Hoje um pouquinho mais curto o podcast, porque só tem um jogo para comentar e porque a gente tem que fazer resumo, a gente tem que editar e colocar esse podcast no ar ainda na sexta-feira. Mas semana que vem a gente lê mais questões aqui, tem bastante separadinha, sem erro.
E estamos de volta aí no jogo ao vivo no domingo no YouTube, no Chá da Tarde, a terça também no YouTube. E aí gravamos o podcast na quinta, porque avisaram aqui no ao vivo que o jogo vai ser na quarta mesmo.
Então beleza. Então na quinta a gente grava podcast já falando dos jogos 2 e 3.
Maravilha.
Então valeu, pessoal. Até a próxima.
Tchau.
Tchau, tchau.